Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 14 de janeiro. Hoje aqui em Washington estamos com 7 graus centígrados. Estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. E nós vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Estado Islâmico ataca em Jakarta. Zimbábue diz que Robert Mugabe está de boa saúde. Primeira meia hora dedicada a Angola, seguidor de Kalapeteka, foi condenado a 20 anos de prisão. Temos a reação.
O tribunal arranjou aí um qualquer indivíduo para substituir o advogado. Ele não teve a defesa digna e justa para ser defendido em tribunal.
Há avisos sobre crescente instabilidade social em Angola. Os preços, esses, continuam a disparar.
As coisas estão muito difíceis. Não sei como é que vamos fazer agora. O salário não subiu, está sempre baixo.
Alertas das embaixadas, essas continuam em vigor e no UAMB as autoridades dizem que podem confiscar terras a quem não as use. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas, como sempre, vamos à primeira às notícias internacionais, como quase sempre com o Amâncio Miguel.
O grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por uma série de ataques bombistas e com armas de fogo na capital da Indonésia, em que perderam a vida pelo menos 7 pessoas, incluindo os 5 atacantes. A agência de notícias do Estado Islâmico disse que o ataque num subúrbio rico de Jakarta, a capital da Indonésia, teve como alvo cidadãos estrangeiros e forças de segurança que os protegem. Um porta-voz da polícia disse que os atacantes queriam imitar os ataques terroristas de Paris em novembro. Os ataques começaram com uma série de explosões perto de um centro comercial, hotéis de luxo, embaixadas e outros edifícios. Militantes estiveram depois envolvidos em tiroteios com a polícia durante o dia. Todos os 5 atacantes foram mortos.
Na Turquia, as autoridades disseram que militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão mataram 6 pessoas e feriram 39 outras num ataque bombista no sudeste do país. O ataque com um carro armadilhado ocorreu em Ginar, na província de Diyarbakır, e teve como alvo uma esquadra da polícia e um complexo habitacional para agentes policiais e seus familiares. Depois da explosão, os militantes atacaram o edifício com armas de fogo.
O Departamento de Defesa americano disse que 10 cidadãos do Iêmen foram libertados do centro de detenção de Guantánamo e enviados para o Oman. Esta transferência eleva para 14 o número de presos transferidos este ano daquela prisão. Entidades oficiais americanas disseram que o governo americano quer transferir outros 3 presos no final do mês. Alguns estão detidos desde 2002. Atualmente estão detidos no Guantánamo 93 pessoas.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha referiu que a entrega pela segunda vez da assistência humanitária a 3 localidades sírias sitiadas parece estar a decorrer sem problemas. Uma coluna integrando 44 camiões transportou essencialmente farinha e alguns materiais higiênicos. Madaia, uma localidade de 42 mil habitantes, recebera a última entrega de assistência a meio do mês de outubro.
O porta-voz do presidente do Zimbábue diz que Robert Mugabe está saudável, o que desmente a informação publicada na internet indicando que ele estava ou teve um ataque cardíaco. George Charamba disse à imprensa que a notícia publicada pela Zimai é falsa e é a forma como aquela página da internet procura melhorar o seu alcance para obter dinheiro sujo da Google. Esta é a primeira vez que o governo responde aos frequentes rumores sobre a saúde de Robert Mugabe.
A Organização Mundial de Saúde anunciou hoje o fim do mais recente surto de vírus Ebola na Libéria. É a primeira vez desde o início da epidemia em 2013 em que não há nenhum caso conhecido pela doença na África Ocidental. No entanto, a organização adverte que pequenos surtos são esperados. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Provincial da Comarca do Bié condenou ontem a 20 anos de prisão um cidadão angolano pelo crime de homicídio qualificado de forma frustrada num caso relacionado com a denominada seita de José Julino Calupeteca. O advogado da causa diz que o caso em nada vai influenciar o julgamento de Calupeteca. Coco Mukuta.
Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, que defende José Julino Calupeteca, já reagiu à condenação. Freire diz que o jovem não teve acompanhamento judicial desde o início e não terá tido um advogado à altura para o defender.
Acredito que o tribunal arranjou aí um qualquer indivíduo para substituir o advogado. Ele não teve a defesa digna e justa para ser defendido em tribunal. Porque o ato praticado por ele, dizem que é tentativa ou dizem não sei o quê, não leva logo a 20 anos de cadeia conforme. Por outro lado também, é porque nós, a Associação Mãos Livres, por falta de recursos financeiros, fez com que nós não tivéssemos presentes para poder acompanhar esse processo desse jovem, infelizmente.
Para aquele advogado, esta condenação em nada vai influenciar o julgamento do líder da seita, José Julino Calupeteca.
Portanto, isso não criará qualquer tipo de influência no processo do Calupeteca e Pares, que vão ser julgados no AMBO, porque nós estamos preparados, nós estamos para defender condignamente o Calupeteca e aqueles que se encontram no AMBO.
De recordar que o homem foi também condenado pelo crime de resistência a 2 anos de prisão maior e a 6 meses de multa à razão de 100 kwanzas diários e pelo crime de homicídio qualificado de uma forma frustrada a 19 anos de prisão, resultando num cúmulo jurídico de 20 anos de cadeia. A defesa anunciou que vai interpor recurso de condenação junto do Tribunal Supremo. Recorda-se que, em julgamento sumário realizado em abril do ano passado, 11 seguidores de Calupeteca foram condenados a apenas de 1 ano a 6 meses de prisão maior pelos crimes de desobediência e resistência. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O preço do petróleo nos mercados petrolíferos do mundo desceu hoje pela primeira vez em 10 anos, abaixo dos 30 dólares o barril. Veio recuperar para pouco mais de 30 dólares, 30 dólares e 32 cêntimos o barril, mas analistas avisam que há a possibilidade de haver mais quedas no preço do petróleo. E isso é muito má notícia para Angola, onde a queda do preço do petróleo tem tido um impacto extremamente forte na economia angolana e, por tabela, em todos os angolanos. De Londres, veio hoje um aviso que a recente retirada do subsídio aos combustíveis de Angola poderá levar à agitação social. A Economist Intelligence Unit diz que a retirada desses subsídios, realizada num contexto de deterioração das condições económicas, aumento de inflação e desemprego mais alto, pode levar, e citamos, à agitação social. Embora apenas 7% dos 40% mais pobres, embora apenas 7% da gasolina seja usado pelos 40% mais pobres de Angola, o aumento súbito vai, sem dúvida, penalizar mais aqueles que têm o rendimento mais baixo, disse aquela organização. Se os preços estavam já a aumentar devido à desvalorização do kwanza, já que Angola é a grande importadora de produtos básicos, o fim dos subsídios veio pressionar ainda mais os preços para mais aumentos. Como resultado, os preços continuam a aumentar vertiginosamente. O Manuel José foi às ruas de Luanda falar com as donas de casa sobre a questão.
Pela ronda que fizemos, verificamos que a cada dia que passa os preços dos bens de primeira necessidade, sobretudo alimentares, vão subindo. Fomos ouvindo as donas de casa que normalmente fazem as compras para as residências e os produtos que mais sofreram aumento no preço são, entre outros, o pão, o arroz, a massa alimentar, a fubá de milho e de bombó, o peixe, a carne, o frango, o óleo alimentar e a corrida de táxi. Contas feitas, grande maioria dos aumentos são na ordem de 100%.
O peixe, já é difícil encontrar peixe de 1.500, é mais 2.000, 2.500. Se encontrar de 1.000, já é uma pessoa conhecida, porque elas dizem que compram caro nos armazéns para poderem também venderem para lucrar. O arroz, quinta-feira comprei o arroz de 25, 5.100. Antes era 2.600, 2.400. Um bocadinho, está mesmo difícil. É aguentar, como vamos fazer?
Encontrei os preços mesmo bem alterados. Subiram principalmente o preço do pão, até o óleo vegetal também subiu de preço. Agora não se encontra mais peixes de 1.000 kwanzas. Agora os peixes estão no preço de 2.500 e 3. O frango, a caixa de frango, antes era 2.560, agora está 3.500.
O mesmo cenário verifica-se nos mercados paralelos, como confirma a dona Cláudia.
Os preços são muito altos. O arroz está 6.500. A fubá está 5.500. O frango está 4.000. Não pode. As coisas estão muito difíceis. Não sei como é que vamos fazer agora. O salário não subiu. Está sempre baixo. Táxi, né? Que subiu 150 kwanza, está mal.
O salário até agora manteve-se e está em atraso. Está mesmo muito difícil.
Alguns expedientes são feitos para minimizar o impacto da subida dos preços.
Nos armazéns, tu encontras alguém que queira também o mesmo tipo de produto que você. Então juntam, associam e depois vendem.
Uma situação que faz antever um ano de 2016 pior que o ano anterior, dizem algumas interlocutoras.
Está muito caro. Até nós pensamos que às vezes 2016 seria o melhor, mas está a ser pior. O arroz, ainda hoje ouvi que já subiu 6 mil. Antes era 3 mil.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, mais uma embaixada avisou os seus cidadãos a tomarem medidas de precaução em Angola. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, disse-nos que a embaixada da Holanda advertiu os seus cidadãos, incluindo os angolanos com cidadania dupla. Recorde-se que a embaixada dos Estados Unidos tinha advertido os cidadãos americanos a evitarem alguns locais em Luanda, devido ao que chamou de uma potencial ameaça de segurança. A embaixada da Grã-Bretanha advertiu, por outro lado, os seus cidadãos a evitarem deslocações ao interior de Cabinda e à Lunda Norte, devido ao que chamou de uma leve ameaça de terrorismo. E como é que isto está a ser visto pelas autoridades angolanas? Venâncio.
As autoridades angolanas não tomaram qualquer posição oficial sobre os dois alertas, o que para o analista Castro Friedon faz com que os angolanos não saibam a origem nem a dimensão do alerta de segurança em causa.
Se o alarme vem de fora, talvez os atores desta informação especifiquem melhor que tipo de alarme, de que assunto é que se trata. Pode ser que nos ajude certamente a perceber e a contornar o mal que esse alarme possa trazer.
É preciso que se defina primeiro que tipo e que se identifique de situação alarmante é que se vive.
O segundo comandante da Polícia Nacional Angolana, comissário-chefe Paulo de Almeida, alertou recentemente para a possibilidade da ocorrência de atos de terrorismo em Angola. O analista considera normal que as autoridades tomem todas as medidas necessárias, uma vez que todos os países do mundo estão sujeitos hoje a ataques terroristas.
Se o Estado angolano lançar um alerta nesse sentido, no sentido preventivo, preventivamente, podemos dizer, bom, nós também, se nos outros países acontece, nós também podemos estar prevenidos para que o mal não aconteça, para que não sejamos apanhados de surpresa.
O comunicado da Embaixada Americana diz que o aviso permanece em vigor até 8 de fevereiro, caso não seja fornecido um novo comunicado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Lubango, de onde o Teodoro Albano nos diz que os detentores de grandes extensões agrícolas na província da Huila devem começar a tirar proveito das mesmas. Caso contrário, podem ver as suas propriedades confiscadas. Teodoro.
O aviso é da Direção Provincial da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que alerta os detentores a regularizarem a sua situação, sob pena de, com recurso à lei, lhes ser aplicada a sanção de extinção da atividade exploratória. A lei é aplicável aos detentores de terras que, no intervalo de 3 a 6 anos, não fazem a exploração devida dos espaços. O diretor provincial da Agricultura, Lutero Campos, garante que na Huila existem muitos casos do género, daí a necessidade da aplicação da medida de cassação.
Existem muitos casos. Nós vamos começar a aplicar as medidas de cassação dos títulos de concessão para aqueles que o têm e não fazem, e para aqueles que não estão legalizados, vamos naturalmente retirar esses espaços e entregar a outros utentes.
Lutero Campos disse que a medida já começou a ser aplicada em 2015 nos perímetros irrigados e agora deve se estender para as outras zonas. O responsável alerta que, doravante, todos que pretenderem terras para exploração deverão fazê-lo com garantias da sua efetivação.
O que nós precisamos é produzir produzir alimentos. Temos uma gama de produtos.
A grande questão que se coloca é saber até que ponto a anunciada medida vai encontrar efetivação, já que grande parte dos detentores de importantes parcelas de terras são pessoas ligadas ao atual sistema político. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora e meia de emissão aqui na capital americana, neste momento 12 horas a 16 minutos. E nós estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet. Reportagens, fotografias, vídeos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só da manhã, uma oportunidade para os ouvintes discutirem os preços dos transportes. Vamos ter connosco Manuel Faustino. Ele é presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Nós aqui na Voz da América temos vindo a falar nas últimas edições da abertura das inscrições nas universidades para o ano 2016. Poucas vagas, muitos candidatos. Malanje não é diferente. Nós pedimos ao correspondente Isaías Soares para ir ver a situação no terreno. Isaías.
Cresce a correria de milhares de jovens em Malanje nas quatro instituições do ensino superior em funcionamento na província, onde a maioria está impossibilitada de ingressar no ano académico 2016. 365 vagas estão disponíveis para o ingresso na Faculdade de Medicina, Escola Superior Politécnica e nos Institutos Superiores Politécnico e Agroalimentar, todas na cidade de Malanje, adstritas à 4ª Região Académica. Maluca Paciência, 18 anos de idade, terminou no ano letivo findo o curso de produção vegetal no Instituto Médio Agrário Alimentar Local. Efetuou já sua inscrição de acesso ao exame de aptidão. Está conformado com o número reduzido de lugares no Instituto Superior Agroalimentar.
Sei que existem 80 vagas.
Já está certo do que vai entrar?
É para isso que eu vim fazer a inscrição, tenho que estar convicto que vou conseguir.
E caso não consiga, tem uma outra alternativa?
Não, já não tenho alternativas para o próximo ano.
A Faculdade de Medicina de Malanje tem disponíveis apenas 60 vagas para um horizonte de milhares de candidatos, independentemente das idades. Pedro dos Santos Jovete tem 20 anos de idade e vai inscrever-se nas próximas horas. O mesmo solicitou a intervenção do Governo Central para a criação de mais espaços para a expansão do ensino superior nesta região de Angola.
O Governo deve meter mais vagas nas instituições porque somos muitos e temos, nós temos que representar a nação e tem que ver esse problema.
O processo de inscrição na Escola Superior Politécnica de Malanje não satisfaz a expectativa de alguns candidatos, como é o caso de Selma da Conceição Alberto de Almeida.
Acho que está muito desorganizado. Não há organização aqui, o atendimento está muito lento. Chegamos aqui há muito tempo e até agora ainda não fomos atendidos.
O que é que eles dizem?
Dizem que tem que esperar, porque só está atendendo duas vagas cada vez. E não podia ser assim, sabendo que somos muitos. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Ele está a ser muito lento. Não tem que ser assim.
Selma de Almeida, candidata ao curso de Psicologia da Escola Superior Politécnica de Malanje, ocupando atualmente as instalações da escola do primeiro segundo ciclo do ensino secundário da Vanvala, 6 km a sudeste desta cidade. 80 vagas estão concebidas para os cursos de enfermagem e farmácia no Instituto Superior Politécnico da região, onde o diretor-geral adjunto para a área acadêmica, Joaquim Fito, reconhece serem ínfimas as possibilidades para mais estudantes.
O Instituto Superior, neste ano, dizer que é muita aderência para os estudantes que vão concorrer para o curso de enfermagem. Temos 40 vagas e para o curso de farmácia também 40 vagas, totalizando desta forma 80 lugares para ambos os cursos.
Diretor-geral adjunto para a área acadêmica do Instituto Superior Politécnico de Malanje, Joaquim Fito. Em Malanje estão igualmente abertas as inscrições para o curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Luís Anconde, na cidade do Dundo, província da Luna Norte, sede da instituição onde decorrerão as aulas depois do exame de acesso aqui na cidade de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano e começamos no Ruanda, onde já está a seleção angolana de futebol que vai participar no CHAN 2016. É a Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores que jogam nos seus respectivos países. Autoridades do Ruanda dizem tudo está pronto para o campeonato, tendo efetuado renovações nas cidades de Kigali, Uye e Rubavu, onde se vão realizar os jogos dos quatro grupos. Foram gastos 21 milhões e meio de dólares em infraestruturas e outros custos organizacionais para a quarta edição desta competição, que decorre de dois em dois anos desde 2009. Quatro grupos, como dissemos, de quatro nações cada. Jogo de abertura é no sábado, jogo do grupo A entre a equipa da casa, o Ruanda e a Costa do Marfim. Angola está no grupo B, joga no domingo contra os Camarões. Ruanda, é claro, está a país de boa memória para o futebol angolano. Foi lá que conseguiu o seu primeiro e único apuramento para um Mundial. Foi o Mundial da Alemanha em 2006. Os palancas negras da casa estiveram em estágio na África do Sul, onde efetuaram três jogos que não correram muito bem, perderam dois, empataram um. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde já apurados para as meias finais da Taça de Portugal. E nessas meias finais, um pormenor curioso, o Sporting de Braga e Rio Ave vão enfrentar-se pela terceira vez consecutiva nesta etapa da competição. Vai servir de desempate, Rio Ave passou uma vez à final, o Sporting de Braga outra. O Braga eliminou o Arouca para chegar às meias finais deste ano, o Rio Ave eliminou o Estoril. A outra meia-final vai ser entre o Porto e o Gil Vicente. O Gil Vicente da 2ª Divisão eliminou o Nacional da Madeira. Porto eliminou o Boa Vista. Porto, como os ouvintes sabem, a ser treinado provisoriamente por Rui Barros, depois do despedimento do espanhol Julen Lopetegui. Perguntaram a Rui Barros se vai continuar como técnico do Porto.
Estou aqui para servir o clube e as pessoas que estão ligadas ao clube confiam em mim para um jogo, para dois, aquilo que for necessário. E estou aqui, como disse, mais uma vez para ajudar aqui o clube naquilo que for da minha parte é importante.
Era Rui Barros, treinador interino do Porto. Continuamos com o futebol com uma muito má notícia para o Real Madrid e Atlético de Madrid. A FIFA anunciou que ambas as equipas estão proibidas de inscrever novos jogadores durante um ano por violação das regras relativas à contratação de menores de 18 anos. Podem efetuar transferências na janela atualmente aberta, que vai até ao final de 2016, mas depois disso só poderão inscrever novos jogadores em julho de 2017. Barcelona acaba de sair de uma proibição idêntica. Sobreviveu, muito bem, muito obrigado. Na Guatemala, um juiz ordenou ontem a extradição imediata para os Estados Unidos de Brian Jiménez, ex-presidente da Federação de Futebol da Guatemala, alegada corrupção no escândalo da FIFA, é acusado de branqueamento de capitais. Por outro lado, o presidente interino da CONCACAF, a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, Alfredo Howitt, das Honduras, esse já foi extraditado por alegado envolvimento no mesmo escândalo, terá recebido milhões de dólares de luvas. Ontem, para o campeonato inglês, Liverpool e Arsenal empataram a 3 golos. E a surpresa, os pequenitos do Leicester foram ao campo do Tottenham ganhar, estão de volta no topo do campeonato inglês na companhia do Arsenal. Ambos com 43 pontos, Manchester City está em segundo com 40, Tottenham em terceiro com 36. Moçambique tem sido nos últimos tempos afetado por uma onda de raptos, estando neste momento em investigação. Danish Satar foi extraditado de Itália, acusado de fazer parte de uma rede criminosa responsável pelos raptos. Ramos Miguel.
O conhecido jurista moçambicano Abdul Karim diz que o combate a este fenómeno está a ser dificultado por lacunas, sobretudo a nível legal, porque muita da ação que tem a ver com os raptos passa por ligações telefónicas. O jurista Zé Machicame concorda e explica que lacunas são essas.
Tem a ver com a inacessibilidade judiciária às escutas telefónicas. Isto não está previsto nas leis moçambicanas e penso que é um buraco muito grave, porque muita da ação que tem a ver com os raptos passa por ligações telefónicas. E se não estão previstas escutas telefónicas, os investigadores ficam claramente de mãos atadas.
Lacunas são apontadas também ao nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos raptos são perpetrados por quadrilhas poderosíssimas e que envolvem também agentes da própria polícia.
A avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas nos casos já julgados, estão lá membros da polícia. Isso mostra o nível de vulnerabilidade das nossas instituições. Há claramente uma necessidade de sanear as próprias instituições ligadas à justiça, sobretudo ao nível da polícia, que é a instituição que faz o primeiro ataque a este tipo de práticas.
Mas Chicago diz ainda que os processos são lentos, mas não é por isso que o combate aos raptos não é eficiente.
A questão da prontidão do Estado moçambicano no combate aos raptos tem de ser visto em vários prismas. De todo modo, eu acho que não é por falta de leis que não se combate os raptos e outros crimes, porque as leis estão lá. O quadro sancionatório, o quadro punitivo está lá.
Segundo o jurista, a investigação penal é muito precária e sem pessoas preparadas.
Ao nível de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate aos raptos e a outro tipo de crimes será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja apetrechado. E isso não tem acontecido. Tem a ver com as carências do próprio Estado, mas também com as várias resistências que têm acontecido, sobretudo ao nível do tema sobre a subordinação orgânica da Polícia de Investigação Criminal.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Chegar ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Diáspora na América, acompanhe diariamente em VOA Português.
E hoje vamos continuar com esse programa sobre a diáspora na América. São 12 horas e 27 minutos aqui em Washington. Vamos ficar agora com música até a entrada em serviço do Paulo Oliveira. Vamos ficar com Ron Hacker. I'm gonna miss you like the devil.
Baby, you left me. I did you nothing wrong. You know I love you, darling. And I'm sorry that you're gone. I'm gonna miss you, baby. Tried so hard to please you, but you left me anyway. I'm gonna miss you, baby. Yeah, I'm gonna miss you like the devil. Yeah, I'm gonna miss you like the devil. I'm gonna overcome you, baby.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem ir à nossa página na internet em VOA português ou através do telemóvel em m.português.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 12 horas, 30 minutos, 35 segundos. Aqui em Washington, no céu limpo, temperatura de 8 graus Celsius. Ao microfone está agora o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais temas do dia. Estado Islâmico reivindica ataques na Indonésia. A Turquia acusou o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão de ataques. A Cruz Vermelha Internacional refere que está em curso segundo a distribuição de assistência à Madeia. Quinta-feira, 14 de janeiro de 2016.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente Renamo revelou que vai só dialogar com o presidente Filipe Nyusi depois do seu partido assumir a governação das 6 províncias em que a Renamo foi mais votada nas eleições de 2014. Em teleconferência, a partir da sua base de Setungira para Nampula, Afonso Lacama afirmou aos jornalistas em Nampula que a Renamo vai governar a partir de março.
Há espaço, mas do momento não. Primeiro é começarmos a governar as nossas províncias, sairmos, ou a delegação que vai falar com a Frelimo, sair das nossas províncias, nos nossos governos, nos despedirmos com as nossas famílias, que vamos falar com a Frelimo, o assunto X, devagar.
Tlacama disse não ser verdade que haja abandono de membros do seu partido para as fileiras do Exército e afirmou que diariamente há jovens a manifestar interesse em ingressar na Renamo e lutar pela democracia. O presidente da Renamo recusou acusações de estar a violar a Constituição e apontou o dedo ao presidente Nyusi e à Frelimo, que violam a Constituição em todos os acordos desde o primeiro assinado em Roma em 1992. Tlacama desafiou constitucionalistas moçambicanos e estrangeiros a irem a Setungira discutir com ele a lei magna do país.
Se isto é violar a Constituição, então este constitucionalista, se é um estrangeiro, se é americano, se é moçambicano, que venha aqui a Setungira, vamos sentar embaixo de uma mangueira. Vamos pegar nas canetas, vamos escrever para corrigirmos. Sei que nenhuma parte da Constituição que esteja escrita que o partido que tiver a maioria nas eleições, numa das províncias, forma o seu governo.
Na teleconferência de cerca de 30 minutos com os jornalistas, o presidente da Renamo também esclareceu que, segundo ele, há um equívoco quanto à escolha de novos medianeiros. Para ele, os anteriores executaram a sua missão e não podem servir mais porque dependem das ordens da Frelimo.
É preciso entender, ser maturidade um jornalista. Eu conheço o Rosário, foi nomeado por mim, o Diniz, Chimbezo e todos aqueles. Aqueles todos têm ligações fortes com a própria Frelimo. Fizeram o que fizeram. Trabalharam, mas não podiam fazer mais do que aquilo porque aqueles todos são obrigados a obedecer à disciplina partidária do Partido Frelimo. E eu, por isso, depois daqueles ataques e tudo aquilo, de fato já não tinham moral para poderem continuar como facilitadores ou mediadores.
Era o presidente da Renamo, Afonso Tlacama, em teleconferência com jornalistas em Nampula, a partir da sua base em Setungira. E vamos continuar em Moçambique, onde várias correntes de opinião consideram que a falta de apetrechamento com meios materiais e humanos do aparato destinado ao combate dos raptos faz com que a luta contra este fenómeno seja ineficiente. Ramos Miguel.
Moçambique tem sido, nos últimos tempos, afetado por uma onda de raptos, estando neste momento em investigação Danis Sattar, extraditado da Itália, acusado de fazer parte de uma rede criminosa responsável por este fenómeno. O conhecido jurista moçambicano Abdul Karim diz que o combate a este fenómeno está a ser dificultado por lacunas, sobretudo a nível legal, porque muita da ação que tem a ver com os raptos passa por ligações telefónicas. O jurista Zé Machicami concorda e explica que lacunas são essas.
Tem a ver com a inacessibilidade judiciária às escutas telefónicas. Isto não está previsto nas leis moçambicanas e penso que é um buraco muito grave, porque muita da ação que tem a ver com os raptos passa por ligações telefónicas. E se não estão previstas escutas telefónicas, os investigadores ficam claramente de mãos atadas.
Lacunas são apontadas também ao nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos raptos são perpetrados por quadrilhas poderosíssimas e que envolvem também agentes da própria polícia.
A avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas, nos casos já julgados, estão lá membros da polícia. Isso mostra o nível de vulnerabilidade das nossas instituições. Há claramente uma necessidade de sanear as próprias instituições ligadas à justiça, sobretudo ao nível da polícia, que é a instituição que faz o primeiro ataque a este tipo de práticas.
Mas Chicago diz ainda que os processos são lentos, mas não é por isso que o combate aos raptos não é eficiente.
A questão da prontidão do Estado moçambicano no combate aos raptos tem de ser visto em vários prismas. De todo modo, eu acho que não é por falta de leis que não se combate os raptos e outros crimes, porque as leis estão lá, o quadro sancionatório, o quadro punitivo está lá.
Segundo o jurista, a investigação penal é muito precária e sem pessoas preparadas.
Ao nível de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate aos raptos e a outro tipo de crimes será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja apetrechado. E isso não tem acontecido, tem a ver com as carências do próprio Estado, mas também com as várias resistências que têm acontecido, sobretudo ao nível do tema sobre a subordinação orgânica da Polícia de Investigação Criminal.
Refira-se que Danis Sattar já foi ouvido por um juiz de instrução e por um procurador, tendo-se concluído haver matérias suficientes para manter a prisão do acusado. Contudo, em comunicado de imprensa, Sattar nega a acusação. Esta não é a primeira detenção. Várias outras pessoas já foram julgadas e condenadas pelo seu envolvimento em raptos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o PNGSU, o Partido no Poder, expulsou hoje, quinta-feira, 14 deputados por violação da disciplina partidária durante a votação do programa de governo realizada a 23 de dezembro passado. O órgão de conselho de jurisdição do PNGC alega que os 14 deputados, ao não votarem a favor do programa de governo, contrariaram as instruções dadas de forma expressa pelo Bureau Político, o órgão de decisão partidária. Um deputado rebelde, Bassirou Dia, que tinha sido expulso depois de ter assumido o cargo de primeiro-ministro a convite do Presidente da República, foi depois destituído pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Detalhes com Lassana Kassama.
O jurista e analista político guineano Soleimani Kassama considera de falsa a polêmica que se assiste agora, isto quando faltam 5 dias para a apresentação do programa aos parlamentares na Assembleia Nacional Popular.
Isso é uma falsa questão. Isso normalmente se pode ler como prelúdio para criar problemas sem fundamento, porque não se pode compreender por que uma simples agenda dos trabalhos do Parlamento pode chegar ao ponto de alguém chamar um governo de governo inconstitucional por alegadamente não ter cumprido o regimento da Assembleia.
Este observador político não distancia das vozes, segundo as quais há uma mão do Presidente da República na atual crise interna no PNGC.
O Presidente da República não tem simplesmente que cingir ao que a lei lhe confere. Ele disse no seu último discurso na Assembleia, não equacionou a dissolução do Parlamento. Mas a frase não devia terminar aqui, a frase devia continuar. Não dissolver a Assembleia e solucionar o problema de instabilidade. Esse é o papel do chefe de Estado. E o nosso chefe de Estado não conseguiu cumprir esse papel até hoje, do início do mandato até esta data. Por isso as pessoas pensam que terá mão oculta atrás dessa situação. E com justiça, não é? Isso é claro, porque os sinais são tão fortes que a nós nos parece que é isso mesmo.
Era jurista e analista político Soleimani Kassama. Outras opiniões jamais céticas consideram não haver garantias efetivas que o programa seja aprovado pela maioria dos deputados na próxima semana, se se mantiver o atual nervosismo político. Entretanto, em caso da sua reprovação, um cenário pouco provável, mas não descartável, e de não consenso político entre o PSGC e o chefe de Estado, este último, baseado na sua linha de atuação, poderá avançar-se com um governo de iniciativa presidencial. Rui Jorge Semedo é politólogo e investigador associado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
Sim, eu acredito que nesse cenário, o presidente, o que ele pode fazer, talvez, não conseguindo fazer voltar o poder, se o PSC continuar a ter dificuldade, o presidente pode avançar, por exemplo, com a formação de um governo de iniciativa presidencial, mas também que é um governo temporário, que é um governo temporário e que tecnicamente vai obrigar o país a uma novas eleições. E isso tem os seus custos, não é? E por isso não é desejável.
Incerteza política volta a dominar a Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. A população de São Gabriel, um dos bairros mais populosos do país, está revoltada com o tratamento que o tribunal tem dado à maioria de assaltantes capturados pela Polícia de Investigação Criminal, Oscar Medeiros.
Os moradores dizem que os assaltos à mão armada são cada vez mais frequentes.
Dois em dois dias nós temos uma casa assaltada aqui. Dois em dois dias nós temos alguém a ser assaltado na via pública. E hoje, agora então, eles assaltam com mão armada.
O pior, dizem os populares, é que quando os assaltantes são capturados pela Polícia de Investigação Criminal, pouco tempo depois são postos em liberdade pelo tribunal e regressam ao bairro para ameaçar os moradores, que são constituídos como testemunha do crime.
Dentre esses casos, há dois destes casos. Um, inclusive, foi me ameaçar com arma, com um punhal na praça pública, hein? Graças à população que teve uma intervenção, levou o caso a tribunal, foi julgado no dia seguinte, mas o juiz pôs a pessoa na liberdade.
Perante a alegada impunidade, consideram os moradores que as autoridades estão a abrir caminho para que as vítimas dos assaltantes façam justiça com as próprias mãos.
Pode acontecer que a justiça, como não está a funcionar, a população vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Para os próximos que nós detivermos, nós já não vamos entregá-lo à justiça, porque se nós conseguimos apanhar o delinquente, entregamos à autoridade. A autoridade, a PIC, fez um trabalho excelente. Dois dias depois eles já estão soltos, nós não estamos a entender o que é que se passa. É que a vida de todos nós estamos em perigo. Acho que a justiça, se não tomar medidas, eu acho que isso vai acabar mal, vai haver sangue de certeza nessa história, porque nós não podemos estar a trabalhar, as pessoas sacrificam para perderem os seus bens. Antes eles ainda assaltavam só a casa, agora assaltam à mão armada.
Um agente da PIC, Polícia de Investigação Criminal, também diz preocupado com a situação e deixa um apelo.
A todo o povo santumense, o nosso dirigente, os juízes, o tribunal, que façam o seu papel, que a PIC vai fazendo o seu. A PIC terá mão dura contra todo infrator, seja lá quem for.
Perante a indignação dos populares e dos agentes da Polícia de Investigação Criminal, a juíza-presidente do Tribunal da Primeira Instância, Natasha Amado Vaz, explica o que está em causa.
Tem que se cumprir uma tramitação. A prisão preventiva tem que se aplicar em última rácio e quando se preenche os requisitos para tal. Não é porque todos os casos têm que o arguido tem que estar em prisão preventiva, não. A lei estabelece requisitos. Estando preenchidos esses requisitos, o arguido fica, sim, em prisão preventiva. Não estando preenchidos os requisitos, é claro que a sociedade não fica satisfeita, como é óbvio, mas o juiz não pode violar a lei e mandar um arguido, um detido, em prisão preventiva quando não estão preenchidos os requisitos para tal.
Em menos de um mês, a Polícia Santomense de Investigação Criminal capturou dezenas de assaltantes, mas poucos dias depois, a maioria foi posta em liberdade pelos tribunais e a onda de criminalidade não para de aumentar no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
12 horas 44 minutos, praticamente aqui na cidade de Washington, nos Estados Unidos. E vamos continuar a série Diáspora na América, hoje o terceiro capítulo, e ainda sobre os cabo-verdianos, a maior comunidade dos países de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. O Álvaro Lugero Andrade, que esteve na Nova Inglaterra, fala hoje sobre o que une os filhos das ilhas da América do Norte.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegar ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. é Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
A língua, porque a língua também está em espécies através da música. Também a gastronomia, os supermercados cabo-verdianos, os restaurantes cabo-verdianos que aumentaram de uma forma incrível. Hoje em cada cidade encontramos 4, 5 às vezes restaurantes cabo-verdianos, onde as pessoas vão, comem a sua cachupa, comem a sua llagacida, comem o seu prato típico, mas também neste momento eu considero uma coisa que mais une os cabo-verdianos tem sido a seleção de Cabo Verde, os tubarões azuis.
Desta forma, Valdir Alves, jornalista e proprietário do principal meio de comunicação cabo-verdiano na diáspora, Cabo Vídeo, resumo que une os filhos das ilhas. Josinha, antigo vocalista do conhecidíssimo grupo Voz de Cabo Verde, mantém um programa radiofónico há cerca de 40 anos, um espaço com muita música e informação.
A música bem tradicional de Cabo Verde, estou a ver. E agora, de seguida, nós também temos o Dr. Albertino, na interpretação de Vuca Pinheiro.
Visitar a Nova Inglaterra é ver e ouvir música de Cabo Verde, mas também sentir de forma direta a gastronomia, muito apreciada por imigrantes de outras comunidades e americanos. As noites cabo-verdianas acontecem quase que diariamente, com música e comida da terra. Carlos Almeida, professor de crioulo e cultura cabo-verdiana em universidades americanas, foi proprietário durante muito tempo de um restaurante em Rhode Island.
Não há, digamos assim, um evento cultural onde não haja um pouco da nossa gastronomia, sendo, digamos assim, os pastéis, os cufungos, a cachupa. E é uma maneira de promover a nossa história, a nossa cultura. Os americanos aprendem sobre isso. Nós temos o prazer em promover essa gastronomia. O outro aspecto é a nossa música.
Rosinha, conhecedora da gastronomia e que deu nome àquele restaurante, corrobora.
É a identidade cabo-verdiana. Fim de semana, havia grupos de americanos que iam lá no meu restaurante e comer cachupa, somente cachupa. E eles, toda a gente gostava. Toda a raça, praticamente. Diferentes ilhas têm diferente comida.
Para a professora investigadora Virgínia Gonçalves, a sua cultura, no seu aspecto mais lato, é o que mais une e distingue os cabo-verdianos.
Alguns aspectos da nossa cultura. Por exemplo, ainda muitas pessoas falam da nossa comida, da nossa culinária, a nossa música.
Trabalho na Saraçu, morri no rosto de branco, pega na minha viola, crioulo que tem patrão.
Foi assim o terceiro capítulo da série Diáspora América, que amanhã abordará a comunidade brasileira na Nova Inglaterra.
O plano divulgado pelo secretário de Estado John Kerry prevê a identificação daqueles que necessitam de proteção por serem alvo de grupos de criminosos. Ao fugirem das atrocidades como a violência dos criminosos no El Salvador, milhares de habitantes da América Central têm tentado chegar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos planeiam fornecer-lhes alternativas.
Offer them a safe and legal alternative to the dangerous journey that many are tempted to begin, making them at the
Oferecer-lhes uma alternativa segura e legal para a viagem perigosa que muitos tentam iniciar, acabando por ser presa fácil dos traficantes e que não têm qualquer outro interesse que não seja o deles. Classificando a crise de refugiados de um desafio global de dimensões históricas, o secretário Kerry criticou os que contestam as iniciativas dos Estados Unidos para reassentar os refugiados.
Lately, this critical work has been conducted against a backdrop of some pretty nasty politics.
Este trabalho essencial tem sido conduzido malgrado às políticas de indivíduos que fazem declarações sobre os refugiados que parecem destinadas a amedrontar os nossos cidadãos. Segundo alguns, o sistema de imigração dos Estados Unidos deve ser corrigido.
We cannot continue to allow immigrants to come here illegally. And in this age of terrorism,
não podemos continuar a permitir a entrada ilegal de imigrantes, referiu a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Segundo ela, Nesta era de terrorismo, não podemos deixar entrar refugiados cujas intenções não podemos avaliar. O secretário Carra deslocou-se a um centro de assentamento de refugiados aqui em Washington e falou a pessoas de vários países, incluindo da Síria, do Afeganistão e da Eritreia. Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O Tribunal Constitucional do Zimbábue iniciou o ano com um pedido de comutação de pena de 15 condenados à morte. Defensores dos direitos humanos esperam que este ano a pena de morte seja eliminada naquele país. Amâncio Miguel.
O advogado dos 15 condenados disse que todos esperavam penas entre 4 e 20 anos. Foram todos condenados por homicídio ou traição, que no Zimbábue dão a pena capital. O advogado Tendai Bitt, que foi ministro das Finanças, defende a eliminação da pena de morte.
When someone has been sentenced to death, he can be subjected to death row.
Bitt argumenta que se alguém foi condenado, não pode ficar muito tempo no corredor da morte. Para ele, isso é inconstitucional e logo que o Parlamento aprovar emendas ao Código Penal, irá trabalhar para que seja abolida. Bitt realça que mesmo o vice-presidente Emmerson Mnangagwa não concorda com a pena de morte, falta apenas a coragem para abolir. Em 2013, Emmerson Mnangagwa disse que preferia pedir a demissão do que certificar execuções.
We have 89 people on the death row. Two of them are women.
Mnangagwa disse na altura, temos 89 pessoas no corredor da morte, sendo duas mulheres. São sortudos porque não assinem os papéis para a sua execução. Comutamos as penas para a prisão perpétua. Desde que Mnangagwa fez o comentário, o número de presos no corredor da morte no Zimbábue ultrapassa 100. Para Bitt, os tribunais é que deverão determinar o fim da pena de morte e não depender da benevolência de um político. Na quarta-feira, ele argumentou que a Constituição do Zimbábue defende os direitos de todos contra a tortura, crueldade e punição degradante. Para ele, a longa espera na prisão é uma forma de punição. Os condenados à morte no Zimbábue não são informados com antecedência o dia e hora da execução.
Obrigado, Amâncio. Líderes políticos regionais camaroneses pedem aos cidadãos para serem vigilantes depois do ataque a uma mesquita no norte do país que causou 12 mortos. O atentado bombista foi o último de uma série de ataques a mesquitas atribuídos aos militantes de Boko Haram. De novo, com Amâncio Miguel.
Midiawa Bakare, governador da região de Far North, diz que os muçulmanos deverão estar vigilantes nas suas mesquitas para impedir ataques do género do último que atingiu crentes nas orações matinais. Ele sugere que, durante as orações, esteja um grupo a vigiar e que pessoas estranhas não sejam autorizadas a entrar na mesquita.
Demandamos à população de não baixar a garde. Nós demandamos que o mesmo trabalho abatido pelo Comitê de Vigilância em dehors de mosquées.
Para Bakar, o ataque na cidade de Kolofata foi feito por elementos do Boko Haram, que entraram no país faz poucos dias. Segundo ele, foi o terceiro ataque a uma mesquita em 3 semanas. A cidade de Kolofata, perto da fronteira com a Nigéria, foi várias vezes atacada pelo Boko Haram, um grupo extremista. O imam Hamidu Mustafa de Kolofata diz que pedir a um muçulmano para não rezar com os outros é contrário aos mandamentos, mas pode ser uma opção no momento em que se receia o terrorismo.
Remeter o Corão a importe que vou lhe demander de ler para melhor compreender o Islã, ce n'est pas tachezé. Vivre ensemble.
Mustafa diz que é importante as pessoas ultrapassarem as rivalidades e trabalharem para a paz, e é preciso que elas compreendam que sempre haverá diferenças entre elas. O general Kuji Jacob, comandante das forças que lutam contra o Boko Haram, também pede à população para colaborar com o governo, denunciando suspeitos. Jacob diz que a fronteira entre Camarões e Nigéria é vulnerável e os militares não poderão sozinhos garantir a segurança.
A partir de se vous voyez les Nigériens qui passent outro, c'est les mêmes familles, de part et d'autre de la frontière. Donc naturellement,
nos últimos 6 anos, o Boko Haram tem feito ataques na Nigéria, Camarões, Chad e Níger, num esforço para estabelecer um califado. Desde novembro, as forças da Nigéria e Camarões aumentaram os ataques para exterminar o Boko Haram. As autoridades dizem que tais ataques enfraqueceram a capacidade de reação do Boko Haram, daí que opta em atacar mesquitas. O grupo tem estado cada vez mais a atacar imamos e chefes tradicionais por serem contra as suas ações. Camarões baniu o uso de véus muçulmanos numa ação que visa impedir ataques de bombistas suicidas que recorrem a eles para não mostrar a cara. As Nações Unidas indicam que cerca de 20 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões perderam abrigo por causa das investidas do grupo Boko Haram.
Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano e começamos no Ruanda, onde já está a seleção angolana de futebol que vai participar no CHAN 2016. É a Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores que jogam nos seus respectivos países. Autoridades do Ruanda dizem tudo está pronto para o campeonato, tendo efetuado renovações nas cidades de Kigali, Uye e Rubavu, onde se vão realizar os jogos dos quatro grupos. Foram gastos 21 milhões e meio de dólares em infraestruturas e outros custos organizacionais para a quarta edição desta competição, que decorre de dois em dois anos desde 2009. Quatro grupos, como dissemos, de quatro nações cada. Jogo de abertura é no sábado, jogo do grupo A entre a equipa da casa, o Ruanda e a Costa do Marfim. Angola está no grupo B, joga no domingo contra os Camarões. Ruanda, é claro, está a país de boa memória para o futebol angolano. Foi lá que conseguiu o seu primeiro e único apuramento para um Mundial. Foi o Mundial da Alemanha em 2006. Os palancas negras da casa estiveram em estágio na África do Sul, onde efetuaram três jogos que não correram muito bem, perderam dois, empataram um. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde já apurados para as meias finais da Taça de Portugal. E nessas meias finais, um pormenor curioso, o Sporting de Braga e Rio Ave vão enfrentar-se pela terceira vez consecutiva nesta etapa da competição. Vai servir de desempate, Rio Ave passou uma vez à final, o Sporting de Braga outra. O Braga eliminou o Arouca para chegar às meias finais deste ano, o Rio Ave eliminou o Estoril. A outra meia-final vai ser entre o Porto e o Gil Vicente. O Gil Vicente da 2ª Divisão eliminou o Nacional da Madeira. Porto eliminou o Boa Vista. Porto, como os ouvintes sabem, a ser treinado provisoriamente por Rui Barros, depois do despedimento do espanhol Julen Lopetegui. Perguntaram a Rui Barros se vai continuar como técnico do Porto.
Estou aqui para servir o clube e as pessoas que estão ligadas ao clube confiam em mim para um jogo, para dois, aquilo que for necessário. E estou aqui, como disse, mais uma vez para ajudar aqui o clube naquilo que for da minha parte, é importante.
Era Rui Barros, treinador interino do Porto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E quem vai falar com os ouvintes será o Manuel Faustino, o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade de uma série de ataques bombistas e com armas de fogo na capital da Indonésia, em que morreram pelo menos 7 pessoas, incluindo 5 atacantes. Manchetes do Washington Post, de grande destaque para a libertação de 10 marinheiros dos Estados Unidos que tinham sido apreendidos pelo Irão. O jornal refere assim ainda que uma crise foi resolvida rapidamente. Washington Post refere que o Partido Republicano elogiou a governadora da Carolina do Sul, mas não muito alto, Nikki Haley. Para os que nos acompanharam nesta edição de quinta-feira, de 14 de janeiro de 2016, o nosso muito boa noite. Dentro de cerca de 20 segundos, vão ficar com o Amâncio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o indicativo da América é 1 e o número é 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Wagner Roberts. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje o fim do mais recente surto do vírus da Ébola na Libéria. É a primeira vez desde o início da epidemia, em 2013, em que não há nenhum caso conhecido da doença na África Ocidental. O porta-voz do presidente do Zimbábue diz que Robert Mugabe está saudável, o que desmente a informação publicada na internet, indicando que ele havia sofrido um ataque cardíaco. Esta é a primeira vez que o governo do Zimbábue responde aos frequentes rumores sobre a saúde de Robert Mugabe. Economia e saúde também na nossa agenda nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa e tal como sempre, no final desta emissão, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, várias correntes de opinião consideram que a falta de apetrechamento com meios materiais e humano do aparato destinado ao combate aos raptos faz com que a luta contra o fenómeno seja ineficiente. Ramos Miguel.
Moçambique tem sido, nos últimos tempos, afetado por uma onda de raptos, estando neste momento em investigação Danis Satar, extraditado da Itália, acusado de fazer parte de uma rede criminosa responsável por este fenómeno. O conhecido jurista moçambicano Abdul Karim diz que o combate a este fenómeno está a ser dificultado por lacunas, sobretudo ao nível legal, porque muita da ação que tem a ver com os raptos passa por ligações telefónicas. O jurista Zé Machicami concorda e explica que lacunas são essas.
Tem a ver com a inacessibilidade judiciária às escutas telefónicas. Isto não está previsto nas leis moçambicanas e penso que é um buraco muito grave, porque muita da ação que tem a ver com os raptos passa por ligações telefónicas. E se não estão previstas as escutas telefónicas, os investigadores ficam claramente de mãos atadas.
Lacunas são apontadas também ao nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos raptos são perpetrados por quadrilhas poderosíssimas e que envolvem também agentes da própria polícia.
A avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas, nos casos já julgados, estão lá membros da polícia. Isso mostra o nível de vulnerabilidade das nossas instituições. Há claramente uma necessidade de sanear as próprias instituições ligadas à justiça, sobretudo ao nível da polícia, que é a instituição que faz o primeiro ataque a este tipo de práticas.
Mas Chicago diz ainda que os processos são lentos, mas não é por isso que o combate aos raptos não é eficiente.
A questão da prontidão do Estado moçambicano no combate aos raptos tem de ser visto em vários prismas. De todo modo, eu acho que não é por falta de leis que não se combate os raptos e outros crimes. porque as leis estão lá, o quadro sancionatório, o quadro punitivo está lá.
Segundo o jurista, a investigação penal é muito precária e sem pessoas preparadas.
Ao nível de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate aos raptos e a outro tipo de crimes será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja patrichado. E isso não tem acontecido, tem a ver com as carências do próprio Estado, mas também com as várias resistências que têm acontecido, sobretudo ao nível do tema sobre a subordinação orgânica da Polícia de Investigação Criminal.
Refira-se que Denis Satari já foi ouvido por um juiz de instrução e por um procurador, tendo-se concluído haver matérias suficientes para manter a prisão do acusado. Contudo, em comunicado de imprensa, Satari nega a acusação. Esta não é a primeira detenção. Várias outras pessoas já foram julgadas e condenadas pelo seu envolvimento em raptos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Grupo Sunny abre hotel em Cabo Verde. Fabricante brasileira Embraer entregou mais de 200 aviões em 2015. Em Angola, há bons sinais na produção de leite e papel. Vou chamar o Álvaro Lugero Andrade para falar disto.
Amanhã, Miguel, vamos às notícias da economia. O grupo Nova Growlider, exploração agropecuária, vai investir 15 milhões de dólares no setor, nos termos de um contrato assinado ontem em Luanda. O montante será utilizado na construção de uma fábrica para a transformação de hortofrutícolas, produção de flores e de laticínios, carnes similares, no município de Kibala, província do Kwanza Sul. O grupo pretende também, com este projeto, desenvolver a cadeia produtiva de leite com a produção de leite, iogurtes e queijos. Ainda em Angola, o grupo privado Packaging vai investir 29 milhões de euros na instalação de uma fábrica para impressão gráfica nos arredores da capital, gerando 160 empregos diretos. A fábrica vai assegurar impressão gráfica de embalagens e caixas e revistas, reduzindo assim as importações no setor, tendo uma produção de 700 milhões de embalagens por ano. O grupo Sun Hotels, da Anisor de Portugal, vai entrar no mercado hoteleiro de Cabo Verde com a gestão do hotel de 5 estrelas Jasmine by Sun Hotels, no valor de 12 milhões de euros. O hotel de 80 quartos na praia, capital de Cabo Verde, está atualmente em construção, devendo abrir as portas ainda no primeiro semestre deste ano. O grupo Sun Hotels tem em África em um hotel de 5 estrelas, em Angola, o Epic Sun Luanda, e vai inaugurar em 2017 mais dois hotéis de 4 e 5 estrelas em Casablanca, nos Marrocos. O investimento em energia limpa ao redor do mundo atingiu um recorde de 330 mil milhões de dólares em 2015. A China fez a maior parte dos investimentos, com 110 mil milhões de dólares, 17% a mais que em 2014. Outros mercados emergentes também tiveram grandes avanços, como África do Sul, Chile e México. A fabricante brasileira Embraer terminou o ano 2015 com a entrega de 221 aeronaves para os mercados de aviação comercial e para o da aviação executiva, o maior volume dos últimos 5 anos. Uma nota da empresa divulgada hoje diz que, com tais números, a Embraer cumpriu as estimativas de entrega divulgadas ao mercado na aviação executiva e teve uma aeronave acima do volume entregue na aviação comercial. Vamos agora às cotações de câmbio nesta quinta-feira. Uma libra custava US$1,57 ao abrir os mercados, um euro era vendido a US$1,08 e um dólar era comprado por 16,5 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o Angola Fala Só será já amanhã e teremos como convidado o Manuel Faustino, que é presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, ele que gosta de música e gosta de Michael Jackson em particular. Voz da América, emissão em língua portuguesa. Para continuarmos a comunicar, precisamos de nos manter saudáveis. Ana Gerdes, de seguida, com o Espaço de Saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde, temas de saúde e interesse público, aqui discutidas com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar de algo que todos nós já ouvimos, até nós próprios também já dissemos, que é estas dores que eu tenho nas costas. Doutora Nídia, dores nas costas, o que é que se trata de facto? Quando as pessoas dizem, ai, dá-me aqui tantas costas, aqui embaixo, o que é que se está a falar?
Bom, trata-se nada mais, nada menos que lombalgia. Queria já afirmar que, na minha experiência, cada um que entra tem sempre lombalgia. Não tenho nenhum doente que não se queixa de dor nas costas. Então, nós temos que saber que aquelas dores que dão nas costas, embaixo, têm a ver com o osso, que é a coluna vertebral, têm a ver com os músculos, que são os músculos intercostais, têm a ver com nervos, porque na terminação da coluna existe uma cauda que se chama a cauda de Aquino, onde os nervos todos da cabeça, quer motores, quer sensitivos, quer táteis, quer térmicos, isso o que, que quer dizer? Os nervos que a gente pode sentir a dor, pode sentir a queimadura, pode mover-se, pode sentir o cheiro, pode sentir, tudo isso vai cair numa cauda que se chama a cauda da Aquino. É por isso que a lombalgia é muito frequente, uhum, em qualquer idade. Eu digo em qualquer idade até na adolescência, porque no adolescente é preciso estudar-se mais a lombalgia. Mas no adulto existem várias causas da lombalgia. Só para dizer que a lombalgia é uma dor em barra, insistente, que às vezes irradia para as pernas, até ao fundo das pernas, até aos joelhos, até na parte frontal da perna.
Uhum.
Essa dor pode ser tipo picada. Existem pessoas
que referem a uma
dor tipo picada.
É como se fosse uma bola, não é? Um género de uma bola que está ali a fazer força, não é? Um determinado sítio, não necessariamente ao longo, por exemplo, de toda a parte baixa, não é? Aquela parte de trás da bacia. Não é necessariamente uma dor longa. Pode ser só assim esse ponto, não é?
Exatamente. E pode ser insistente, sem atenuantes. Às vezes as pessoas existem algumas pessoas que têm sorte de dizer assim, ah, mas quando eu faço assim a coluna e fico direita, a dor passa. Nós já começamos a diagnosticar que é uma dor postural.
Uhum.
Que a pessoa habituou a sua parte, portanto, do final da coluna vertebral, onde passam os nervos, os músculos, habituou de uma certa maneira que já lhe dá dor, interfere com algum órgão ali.
Ou seja, doutora Nídia, essa questão da postura, por exemplo, diz-se que, por exemplo, hoje em dia disse muito, ah, tens dor nas costas, estás mal sentada, põe-te direita. Tem, por exemplo, muito a ver com o tempo que nós passamos também sentados, mal sentados, em más cadeiras, ou às vezes todos curvados, todos tortos, não é, doutora Nídia? Às vezes, por exemplo, quando se é estudante, estuda-se todo torto.
Nós queríamos dizer, mais de 90% de nós adquire a má postura de sentar. Não há ninguém. Olha, eu às vezes entro, estou num setor, olho e digo assim, estão todos mal sentados. Sou professora, entro numa turma, olho, são 40 jovens e estão todos mal sentados. e são pessoas que vão sofrer de coluna. Portanto, nós temos, não temos a postura de sentar, a disciplina de sentar, por isso que a coluna é, com frequente, a queixa mais frequente das pessoas que trabalham sentadas, que escrevem, que trabalham em computador, que, enfim, essas pessoas, e até as pessoas que carregam nas obras, uhum, as pessoas que conduzem, existe a dor da coluna do condutor de trator, do condutor de caminhão, do condutor de longo curso, do condutor de pequeno curso, que são estes machibomos que param e disparam, uhum, e estão sempre a travar e a destravar e a mexer com a coluna e arranjar sempre um motivo para não ter uma boa postura.
Exatamente. Portanto, doutora Nídia, até por exemplo, por exemplo, muitas vezes dorme-se mal e às vezes acorda-se de manhã com dores nas costas, né? Às vezes diz assim, pá, levantei-me ainda agora e já me dói as costas. Porque é a má postura até na própria cama, não é?
Má postura que a pessoa adquiriu durante o sono e durante, uhum, o sono nem dá conta que adquiriu essa má postura. E essa má postura só se revela após o acordar. E após o acordar, nós temos que... Existem alguns segredos do após o acordar. As pessoas não podem acordar de repente. Temos que acordar devagarinho.
Ou seja, acordar e saltar da cama.
Pondo os pés no chão, depois levantar, fazemos um exercício de queda para cima, queda para baixo, queda para o lado e para o outro lado. Esse é o melhor remédio de compormos a nossa coluna para iniciarmos um novo dia. Uhum. Nós não, olha, toca, toca, não sei o quê, e já estamos de pé a correr e a pisar aqui, a pisar lá, uhum, enfim. Por isso que ultimamente tem havido bastante queixas de dor de coluna. Mas a dor de coluna não é só postural, né?
Claro.
Pode ser uma dor de coluna causada por uma malformação óssea, que deu ali uma hérnia discal, porque a coluna é feita por discos intercalares que eles dão esse movimento que nós temos todos, a nível da sétima vértebra, a nível da quarta, a nível da quarta lombar, que é mais importante. E então pode haver aí uma hérnia discal. A hérnia discal que eu tenho em mente é um tratamento quase que ambulatório, com repouso, com fisioterapia. A hérnia discal vai ao lugar. Existem hérnias que realmente levam a que a pessoa fica tão desesperada e vai a operar. E existem dores de coluna que são já dores de reumatismo, que mesmo os anti-inflamatórios, porque no tratamento da coluna, o que é que nós damos? Damos antineurolépticos, porque eu falei que existe uma cauda da quina com muitos nervos. Nós damos neuroléticos que são calmantes, damos anti-inflamatórios, que são muitos e vários, e a fisioterapia postural. A fisioterapia pode ser, existem muitos tipos de fisioterapia hoje no mundo, mas a melhor fisioterapia é aquela de exercício. Que eu conheça, uhum, que eu saiba que as pessoas voltam ao normal após uma dor de coluna lombar. E com certeza isso nós falando de uma coluna aguda, de dor aguda. Mas falando de uma coluna de dor crónica, nós já vamos para outros tipos de causas, que são as artroses, são os reumatismos.
Mas isso dá, doutora Nídia. Doutora Nídia, isso em geral já dá numa idade mais avançada, não é? Não quer dizer que os jovens não possam ter, mas normalmente são coisas que aparecem um pouco mais com a idade, não é? Que é os processos degenerativos próprios ou ligados à idade, não é?
Na realidade, geralmente é nessa idade que deve aparecer. Uhum. Mas a Ana há de convir que existem muitas doenças que estão a aparecer nos jovens, como a hipertensão arterial.
Sim,
agora
claro,
está cada vez mais nos jovens que nos velhos, uhum, não é?
Claro.
Então, nós estamos
exatamente
um pouco assustados com essa dor de coluna, porque estão muitos jovens a aparecer com dor de coluna que não devia ser. Às vezes é por exercícios mal feitos em ginásios.
Demasiados pesos levantados, não é?
Piratas, em que o rapaz jovem ou a jovem quer agora fazer as musculações e não sei o quê, e não está bem encaminhada para fazer esse tipo de exercício, e tem aí uma dor na coluna que às vezes não cessa nunca mais. Que eu me lembro que eu tenho um irmão que meteu-se nesta coisa de treino por pesos, que até hoje tem dor de coluna de, coitado, ficar de cama 3 dias. Então, foi o mau encaminhamento da coluna quando ele esteve a fazer os pesos, não é?
Exatamente.
Então, existem as artroses, que é a degeneração óssea, que já não tem... E nós temos que dar simpantes inflamatórios cada vez que aparece uma dor. E para diminuir a dor, fazer as massagens, os gels, etc. Uhum. E o ibuprofeno, que é o campeão agora. E o diclofenac, que já está à segunda linha, mas que também atua em alguns doentes. Em gel, em pomada, aquele trabalhão todo que a coluna dá quando ela dói.
Doutora Nídia, estamos no final do nosso tempo. Gostava que deixasse um lembrete.
O meu lembrete, eu espero que seja ouvido e eu espero que ele seja...
realmente escutado.
Escutado. Eu vou-lhe confessar, eu nunca tive uma dor de coluna. E, no entanto, sou médica... E trabalho sentada e a fazer muitos movimentos, portanto, nunca me deu uma dor de coluna, porque cada vez que penso que estou a sentar mal, eu me endireito, porque eu sinto-me mal.
Uhum.
Eu sei que eu me sinto mal. E é isso que todos nós temos que meter na cabeça. Eu sinto-me mal e eu quero me sentar bem para não ter essa dor da coluna. Esse é o meu lembrete que eu deixo.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia Herman, em que se faz aqui um apelo a que quando estiver sentado, sente-se bem, direito. Normalmente diz ombros para trás, não é? Ombros para trás para não estar encurvado. E claro, durante o sono vai ser um bocado mais difícil porque já não há tanto controle, mas pelo menos quando estamos acordados. Portanto, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com um abraço e então até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana com aqui o meu beijinho, beijinho.
E depois de ouvir a conversa da Ana Guedes e a doutora Nídia Herman, fiz questão de sentar bem, mas para já prefiro convidar as duas para alguns passos de dança com o canadiano Drake e a canção Hotline Bling, que é a número 4 no Top Americano desta semana. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you
got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone.
Track Hotline Bling, a canção número 4 do Top Americano desta semana. Atualização informativa, a última atualização nesta emissão da Voz da América em língua portuguesa. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje o fim do mais recente surto do vírus da Ébola na Libéria. É a primeira vez desde o início da epidemia em 2013 em que não há nenhum caso conhecido da doença na África Ocidental. No entanto, a organização adverte que pequenos surtos são esperados, uma vez que o vírus pode perdurar em sobreviventes até um ano e ser transmitido através do sexo e outras formas. O porta-voz do presidente do Zimbábue diz que Robert Mugabe está saudável, o que desmente a informação publicada na internet indicando que ele havia sofrido um ataque cardíaco. George Charamba disse à imprensa que a notícia publicada pela Zimai é falsa e é uma forma como aquela página da internet procura melhorar o seu alcance para obter dinheiro sujo da Google. Esta é a primeira vez que o governo do Zimbábue responde aos frequentes rumores sobre a saúde de Robert Mugabe. Mugabe, que completa 92 anos no próximo mês, normalmente passa o mês de janeiro em férias no estrangeiro. Presidente desde 1980, Mugabe tem mostrado sinais de debilidade. No ano passado, apareceu na televisão numa queda nas escadas de um avião em Harare e repetiu um discurso no parlamento que havia apresentado noutra cerimónia.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde outubro, 5 pessoas relacionadas com uma editora em Hong Kong desapareceram misteriosamente. A editora Mighty Current tem publicado livros críticos de dirigentes do Partido Comunista Chinês, incluindo o presidente Xi Jinping. O dono da Mighty Current desapareceu a 17 de outubro do seu apartamento na Tailândia. No fim do mês passado, dois funcionários da livraria, que em parte pertence da Mighty Current, foram dados como desaparecidos durante uma deslocação ao continente chinês. Uma quarta pessoa, relacionada com a editora, também desapareceu em outubro, provavelmente em Hong Kong ou Shenzhen. A 1 de janeiro começaram a circular informações de que Li Bo, um parceiro comercial de Gui Munhai, tinha ido visitar o armazém em Hong Kong, utilizado pela editora, e não tinha regressado a casa. Os mídias de Hong Kong têm indicado que imagens de uma câmara de vídeo apresentaram um indivíduo misterioso usando um boné seguindo Li Bo quando entrou e saiu do elevador no armazém. Uma testemunha referiu ter visto várias pessoas empurrando Li para uma carrinha após ter saído do armazém. Milhares de residentes desceram às ruas de Hong Kong para protestar contra os desaparecimentos. Entre outras palavras de ordem, os manifestantes gritaram não às capturas através da fronteira e acabem com os raptos políticos. O responsável pelo executivo de Hong Kong, Luang Xingying, manifestou preocupação sobre os direitos e a segurança dos residentes de Hong Kong e afirmou ser inaceitável que as autoridades chinesas do continente estivessem a aplicar as leis em Hong Kong. Tal, referiu ele, seria uma violação da lei de base, o documento que expressa o princípio de um país, dois sistemas, e que garanta a Hong Kong um elevado grau de autonomia e o seu sistema legal. A lei de base garante igualmente a liberdade de expressão em Hong Kong. No encontro com a imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano John Kirby afirmou que os Estados Unidos estão perturbados com as notícias dos desaparecimentos de 5 pessoas associadas com a editora Mighty Current. Partilhamos a preocupação das pessoas de Hong Kong sobre os desaparecimentos, sublinhou Kirby. Tomamos nota da declaração de 4 de janeiro pelo responsável do executivo de Hong Kong, expressando preocupação sobre as possíveis implicações do caso. E partilhamos dessas preocupações. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Chegados a esta parte, apenas resta as pedidas de Doris Dodson na produção, Wagner Roberts e Amais Miguel, que estiveram convosco nesta última parte da emissão em português da Voz da América. Amigo, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.